começar. E o amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, pessoal do norte do nosso Brasil, fique bem atento porque está no ar mais um Prosa Rural.
É, amigo ouvinte, você não pode perder nossa prosa de hoje. Temos muitas informações que podem ser do seu interesse.
Ah, eu tenho certeza que sim, Macau. O nosso tema é de grande importância para todos os produtores. É a coleta de amostras de solo para avaliação da fertilidade. E as explicações são do pessoal da Embrapa Amazônia Ocidental de Manaus, no Amazonas.
A avaliação da fertilidade do solo é essencial para o sucesso de qualquer cultura agrícola. Essa avaliação mostra para o produtor em que condições está o seu solo.
Essa avaliação é o primeiro passo que o produtor vai dar para preparar o terreno onde vai fazer o plantio e assim conseguir uma boa produção.
Conhecendo as condições do solo, o produtor fica sabendo se vai precisar fazer correção e adubação, por exemplo.
Mas para garantir que a avaliação da fertilidade do solo vai ser bem feita, é preciso coletar as amostras direitinho.
É, nossos convidados vão explicar tudo isso com detalhes. Mas antes, para animar um pouco a nossa prosa, vamos ouvir a música Terra Brasilis, do cantor Nicolas Júnior.
Favas Contadas.
Prazer, sou terra Brasilis, terra por parte de mãe, Brasil por parte do pau que roubou seu cabral, um ladrão internacional. Lançou-se ao mar à procura das índias, só encontrou homens de tanga, jogando futebol e pulando carnaval. Então aportou na Bahia pra comer o acarajé. Dançou na boquinha da garrafa, olodum e muito axé. E o analfabeto Cabral pediu pro Caminha escrever para o rei de Portugal. Aportei numa terra estranha, não há especiarias nem ouro, mas tá cheio de mulher com a bunda de fora e também tem um pau que vale ouro. Desde então eu sou Brasil, o pau Brasil, do pau que o seu Cabral embarcou pra Portugal, levou pra lá, depois sumiu. Eu sou Brasil, do pau Brasil, do pau que o seu Cabral embarcou pra Portugal, levou pra lá, depois sumiu.
Música divertida, hein?
Divertida mesmo, Ilka. Os artistas brasileiros têm muita criatividade. Obrigado, Nicolas.
Mas vamos ouvir agora uma entrevista sobre coleta de amostras de solo para avaliação da fertilidade.
Um dedo de prosa.
Nossos convidados são o pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Paulo César Teixeira, e a jornalista Maria José Tupinambá.
Paulo César, por que devemos fazer essa amostragem de solos?
A primeira etapa que um agricultor deve fazer para promover a correção e adubação do seu solo seria a realização de uma análise química do solo. Através da análise do solo, vai ser possível fazer a interpretação de como está o solo, ou seja, se é um solo rico ou pobre, e programar ou fazer a definição das doses de adubos a serem utilizadas para se ter uma boa produção. Assim, a amostragem inexata, ou seja, uma amostragem incorreta do solo, ela pode acarretar problemas muito sérios na interpretação dos resultados da análise, porque você pode fazer a recomendação de adubação em cima de resultados de análise que não são os corretos e programar mal a sua adubação.
Como é feita a seleção da área para a amostragem?
Você deve fazer a seleção de uma área o mais representativa e homogênea possível dentro da sua propriedade. Assim, as áreas devem ser separadas em glebas ou talhões de acordo com as características da região ou da propriedade que se deseja amostrar.
Como é que ele faz a coleta da terra?
É muito simples. O agricultor deve fazer várias coletas de amostras simples. A amostra simples a gente chama aquela amostra coletada em um único ponto. O ideal, quando a gente envia uma amostra para um laboratório, é se fazer amostras compostas, que é a mistura de várias amostras simples, formando uma única amostra que a gente chama de amostra composta. Ou seja, a amostra composta é a reunião de várias amostras simples coletadas em diferentes locais. Normalmente, para a amostragem de uma gleba, deve ser feito de 15 a 20 amostras simples. O agricultor deve fazer coletas de amostras simples de modo que ele amostre toda a gleba que ele está a fim de estudar. Essas amostras simples, elas devem ser coletadas em diferentes pontos, de modo que o agricultor percorra toda a sua área específica.
Quer dizer, então, que ele vai separar a área, fazer várias coletas, mas no final ele vai juntar tudo e vai levar para fazer uma análise do terreno dele e vai ter uma média, digamos assim, do que se precisa para aquela área.
Sim, na verdade, a gente não vai recomendar nunca uma análise para cada amostra coletada em cada ponto, porque isso encareceria muito o custo dessas análises. E o tradicionalmente usado é realmente coletar várias amostras em diferentes pontos de uma determinada gleba e misturar essas amostras fazendo uma única amostra composta.
Paulo, quais são os equipamentos utilizados e a profundidade do solo que o agricultor deve amostrar?
Normalmente, o agricultor deve amostrar sempre a mesma quantidade de solo em cada ponto de amostragem, independente da quantidade. Ele pode coletar a quantidade que ele quiser, também não precisa ser uma coisa exagerada, pode ser, digamos, uma quantidade referente a uma lata de leite condensado em cada ponto de amostragem. Os equipamentos normalmente utilizados para fazer uma coleta de solo seriam trados, que são equipamentos mais especializados, mas o agricultor tem à sua disposição enxadas, enxadecos, pá de corte, um equipamento cortante que ele tiver na sua propriedade. Normalmente, a gente recomenda a amostragem na profundidade de 0 até 20 centímetros, com exceção de pastagens que normalmente a gente separa de 0 a 5 centímetros, porque a maior parte do sistema radicular das pastagens está concentrado até nessa profundidade. Para áreas novas destinadas a culturas perenes, de ciclos mais longos, deve-se fazer amostragem nas profundidades de 0 a 20 centímetros e também na profundidade de 20 a 40 centímetros, para que o agricultor possa saber se existe algum impedimento químico, se tem alguma característica no solo que impeça o crescimento em profundidade das raízes. Na escolha de todas as áreas também, deve-se sempre tomar cuidado para evitar algumas áreas com algumas características, como presença de cupinzeiros, queimadas pontuais de restos culturais, local de deposição de fezes, de estercos animais, coxos ou saleiros em pastagens, locais próximos a estradas e também próximos de depósitos de adubo.
Ok, Paulo César, muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa Rural.
Obrigada, Maria José. E fique atento agora, caro ouvinte, para as informações que a gente traz sobre outro assunto.
Pitacos da Hora.
A Neuza Campelo traz algumas dicas sobre adubação para quem cultiva hortaliças.
Atenção, minha boa gente do campo. Pegue lápis e papel, pois daremos agora uma receita de como devemos preparar um bom canteiro para colhermos hortaliças que são importantes para a nossa saúde, como coentro, cebolinha, couve e alface. Anote aí o que é preciso para se fazer um canteiro de chão. Use uma enxada para soltar a terra e faça canteiros com no máximo 1 metro de largura e com altura de 15 a 20 centímetros. A terra deve ficar solta, sem torrões, raízes ou pedras, e a parte de cima deve ficar plana. Agora atenção na adubação, ela é muito importante e deve ser feita na seguinte proporção. Para cada metro quadrado, use de 100 a 200 gramas de calcário, que é igual a meia latinha de leite condensado, 10 a 15 litros de esterco bovino. É, meu amigo, do boi nada se perde. E 200 a 300 gramas de adubo NPK, 4-14-8, que equivale a uma latinha de leite condensado. O calcário deve ser aplicado somente uma vez a cada 4 anos. As plantas devem ser molhadas todos os dias, de manhã ou no final da tarde. Quando jovens, devem ser irrigadas 2 vezes ao dia, com pouca água. Quando adultas, a irrigação pode ser feita uma vez ao dia. E com essa dica, você terá sempre um canteiro verdinho.
Muito obrigada por sua participação no programa de hoje, Neuza.
E já vamos mudar de assunto mais uma vez. Nossa prosa vai tomar outro rumo, não é, Ilka?
Só se for para dar mais dicas para o nosso amigo produtor Macau.
É o que vamos fazer. Temos informações sobre a raiva animal, uma doença pouco conhecida, mas que precisa ser evitada.
Ao pé do ouvido.
A raiva é uma doença do sistema nervoso central que pode se manifestar em todos os mamíferos e até mesmo nos seres humanos. Para prevenir a doença nos equinos e bovinos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento conta com o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. O principal transmissor da raiva dos herbívoros é um morcego. O controle desse morcego transmissor é o principal meio de impedir que os animais sejam contaminados pela raiva. Esses morcegos ficam em currais, casas abandonadas, portas de cavernas e buracos. O Ministério da Agricultura já desenvolveu neste ano 3 treinamentos com técnicos agropecuários sobre a captura desses morcegos. O Superintendente Federal de Agricultura no Mato Grosso, Paulo Antônio da Costa Bilego, explica a importância dos treinamentos realizados em diversos estados.
Ano após ano, essa característica nossa de refúgio desses morcegos muda muito de acordo com a nossa ocupação territorial. Essa evolução e esse dinamismo do treinamento, ele é fundamental não só para qualificar, mas para que nós tenhamos condição de avaliar a situação de cada estado e cada município onde nós estamos desenvolvendo o trabalho. Se nós conseguirmos fazer com que o controle ocorra na região rural, nós evitamos que pessoas que convivem nesse meio rural estejam longe da doença e que ela possa, lamentavelmente, chegar no meio urbano.
Se você tem interesse em saber mais informações sobre o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, acesse o endereço eletrônico www.agricultura.gov.br.
E para encerrar o programa de hoje, vamos à participação do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A Floresta Nacional do Jamari, no norte do estado de Rondônia, vai receber concessão para manejo sustentável.
Quem vencer a licitação vai ter que zelar pela conservação da floresta e pagar pelo uso dos recursos florestais, que podem ser madeireiros ou não madeireiros.
Os recursos arrecadados vão ser destinados à conservação e à fiscalização da área.
Um sistema de satélite vai ajudar na identificação de desmatamentos e também da própria exploração que estiver acontecendo debaixo da copa das árvores.
É a tecnologia ajudando na conservação da floresta.
Dois municípios de Rondônia, que têm áreas dentro da Floresta Nacional do Jamari, também serão beneficiados.
São eles Cujumim e Itapuã do Oeste.
Parte dos recursos serão repassados para as prefeituras, que devem usá-los em projetos de conservação e manejo florestal sustentável.
Os interessados em participar das licitações para uso sustentável da Floresta Nacional do Jamari podem conseguir o edital na página eletrônica do Serviço Florestal Brasileiro, www.florestal.gov.br.
Agradecemos a sua companhia, amigo ouvinte. E se ficou com dúvidas sobre coleta de amostras de solo para avaliação da fertilidade, é só ligar para a gente.
0800-646-1160.
E você já sabe, a ligação é gratuita.
Em breve, voltamos com mais um Prosa Rural. A Embrapa Amapá vai trazer muita informação boa sobre manejo de açaizais para a produção de frutos.
Então fique ligado aqui na sua emissora favorita e não perca o nosso próximo encontro. Até lá!
Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, Apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal, Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação Geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de Produção, Juliana Miura. Equipe, Ilka de Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Jorge Macau, Cíntia Lima e Camila Rodrigues. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.